Bom, Srs. Deputados, peço desculpa destes minutos de atraso, mas fui aqui retido numa estação aqui antes de chegar aqui. De qualquer modo, quero agradecer ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Alberto Coelho, a sua presença aqui. Foi uma solicitação nossa muito rápida e teve também uma resposta rápida. Muito obrigado, Sr. Doutor. Naturalmente, também em relação à equipa que o acompanha, meus colegas. A razão de ser desta reunião foi precisamente prosseguir os nossos trabalhos sobre os deficientes das Forças Armadas e também antigos combatentes, e foi decidido na nossa última reunião convidar não só o Sr. Diretor-Geral de Recursos e Atenção, mas também o Sr. Secretário de Estado, que tratam destas matérias, no sentido de podermos apreciar algum estado da arte em relação a este assunto. A ideia geral que há sobre esta matéria é não dar sequência a algumas das solicitações que têm vindo a ser feitas pelas deficientes armadas, e ao mesmo tempo, talvez seja uma altura para isso, procurarmos fazer, não é uma magna carta, mas uma espécie de código geral que pudesse ser as bases essenciais daquilo que os antigos combatentes e, obviamente, deficientes pudessem ter em termos daquilo que são as suas complementaridades em termos do Estado, precisamente devido ao trabalho que desenvolveram. E, portanto, a nossa solicitação de vinda até cá vem no sentido de podermos ter uma apreciação sobre aquilo que existe já sobre esta matéria, sobre estas matérias, e ao mesmo tempo também podermos contar com a colaboração da Direção-Geral em relação à concretização destas legislações e destas medidas que nós queremos fazer em conjunto, não só porque têm certamente muito mais elementos em relação a estas áreas do que nós próprios, mas ao mesmo tempo também porque em termos do processo legislativo é uma ajuda incontornável em termos daquilo que nós queremos fazer, e penso que vai ao encontro daquilo que interessa à defesa no seu sentido amplo, mas também em relação àquilo que a Assembleia da República pode fazer nesse sentido. Por isso, muito obrigado. Não sei se quer fazer uso da palavra no princípio e depois podíamos ter uma troca de impressões. Sim, portanto, nós constituímos um grupo de trabalho que tem representantes de todos os grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Rebelo, que também faz parte deste grupo de trabalho, telefonou-me agora a dizer que estava um bocadinho atrasado, porque só hoje é que veio de Viana do Castelo, e, portanto, vai chegar um bocadinho mais tarde. Mas, portanto, os outros elementos estão aqui, que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Portanto, Sr. Doutor, tem a palavra.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Miranda Calha, muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores deputados e demais presentes, a todos e a todas, muito bom dia. Antes de mais, permitam-me que agradeça a oportunidade de vir aqui falar de um tema que, não sendo novo, é sempre atual e, sobretudo, é sempre da mais elementar justiça: os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas. De facto, o Estado português construiu ao longo dos anos um conjunto de apoios destinados àqueles que, num dado momento das suas vidas, foram chamados pelo país para os servirem como militares, e que o fizeram em situações de particular perigosidade e com elevado sacrifício pessoal. Como é natural, no Estado de Direito, estes apoios encontram-se sustentados no edifício legislativo complexo que hoje vos venho apresentar. Começo pelo regime jurídico que veio estabelecer os benefícios aos antigos combatentes que cumpriram o serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo, e com o qual foi aprovado pela Lei 9 de 2002, de 11 de fevereiro, alargado o seu âmbito de aplicação pela Lei 21 de 2004, de 5 de junho, ambas regulamentadas pela Lei nº 3 de 2009, de 13 de janeiro. A Lei 9 de 2002 veio reconhecer aos antigos combatentes que cumpriram o serviço militar em condições especiais de dificuldade ou perigo em alguns territórios do ultramar entre 1961 e 1975 o direito a serem contemplados por benefícios legais. Este regime jurídico aplica-se aos antigos combatentes mobilizados entre 1961 e 1975 para Angola, Guiné e Moçambique, ex-militares aprisionados ou capturados em combate durante as operações militares no Estado da Índia, a quando da invasão deste território por força da União Indiana, ou que se encontrassem na Índia a quando da invasão do território. Ex-militares que se encontravam em Timor-Leste entre o dia 25 de abril de 1964 e a saída das Forças Armadas Portuguesas daquele território. Ex-militares oriundos do recrutamento local abrangidos pelas condições anteriores. Militares dos quadros permanentes abrangidos por qualquer das situações anteriores. Posteriormente, a Lei 21 de 2004, de 5 de junho, veio alargar este âmbito de aplicação aos imigrantes abrangidos por regimes de segurança social, aos antigos combatentes não subscritores da Caixa Geral de Aposentações, nem beneficiários dos regimes de pensões do Sistema Público de Segurança Social, nos termos de legislação a publicar. Por sua vez, a Lei 3 de 2009, de 13 de janeiro, veio regular os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar dos antigos combatentes para efeitos de atribuição dos benefícios previstos naquela legislação. Os benefícios previstos para os antigos combatentes têm, tendo em conta a contagem de tempo de serviço militar prestado, são os seguintes: a dispensa do pagamento de cotas, o complemento especial de pensão, o acréscimo vitalício de pensão, o suplemento especial de pensão. Estes benefícios não são acumuláveis entre si. A Lei 3 de 2009, de 3 de janeiro, veio regulamentar os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar dos antigos combatentes para efeitos de atribuição dos benefícios previstos na legislação. Este diploma estabeleceu que o presente regime se aplica aos antigos combatentes que sejam beneficiários do Sistema Previdencial da Segurança Social, beneficiários dos regimes do subsistema de solidariedade do Sistema de Segurança Social, subscritores ou aposentados da Caixa Geral de Aposentação, estejam abrangidos por sistemas de segurança social de Estados-membros da União Europeia e demais Estados-membros do Espaço Económico Europeu, bem como pela legislação suíça, coordenados pelos regulamentos comunitários, ainda que não tenham sido beneficiários do Sistema de Segurança Social Nacional, por Sistema de Segurança Social de Estados com os quais foram celebrados instrumentos internacionais que prevejam a totalização dos períodos contributivos, desde que tenham sido beneficiários do Sistema de Segurança Social Nacional, ainda que não se encontre preenchido o prazo de garantia para o acesso à pensão. O regime de proteção social dos bancários, beneficiários da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e a Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia Portuguesa da Rádio Marconi. Da base de dados do Ministério da Defesa Nacional, consta um total de 485.406 antigos combatentes, sendo a grande maioria, 364.669, beneficiários da Segurança Social, subscritores da Caixa Geral de Aposentações são 84.059, bancários 4.049, advogados e solicitadores são um número residual de 229. Passamos, em seguida, ao atual enquadramento de proteção aos deficientes militares, o qual consubstancia quatro regimes distintos, tendo em vista a proteção dos militares e ex-militares que sofreram alguma diminuição na sua capacidade geral de ganho em virtude de acidente ou doença adquirida no cumprimento do serviço militar. O primeiro é os deficientes das Forças Armadas, o segundo, grandes deficientes das Forças Armadas, o terceiro, grandes deficientes do serviço efetivo normal e, por último, os pensionistas de invalidez. Começando pela análise e respectivo enquadramento jurídico dos deficientes das Forças Armadas, são considerados deficientes das Forças Armadas os cidadãos que, nos termos do Decreto-Lei 4376, de 20 de janeiro, cumpriram o serviço militar na defesa da pátria e adquiriram uma diminuição da sua capacidade geral de ganho igual ou superior a 30%, a qual terá que ter como nexo de causalidade com o cumprimento do serviço militar e ter sido contraída em serviço de campanha ou uma situação equiparada. Relativamente ao regime dos grandes deficientes das Forças Armadas, são reconhecidos como grandes deficientes das Forças Armadas os cidadãos que, no cumprimento do dever militar e não abrangido pelo Decreto-Lei 4376, de 20 de janeiro, adquiriram uma diminuição permanente na sua capacidade geral de ganho igual ou superior a 60%. Este regime distingue-se daquele previsto para os deficientes das Forças Armadas, não só na medida em que a lesão ou doença contraída durante o serviço militar teve como consequência uma incapacidade igual ou superior a 60%, mas também por não ser exigível o nexo causal com o serviço em campanha. É considerado grande deficiente do serviço efetivo normal o cidadão que, durante a prestação de serviço militar, tenha adquirido uma diminuição permanente na sua capacidade geral de ganho igual ou superior a 80%. Este regime é aplicável apenas aos militares ou ex-militares que sofreram acidente ou doença durante a prestação do serviço efetivo normal, ou como também mais conhecido, o serviço militar obrigatório, distinto dos atuais regimes de voluntariado e de contrato. O quarto e último são os tais pensionistas de invalidez, caso nenhum dos regimes anteriormente referenciados, DFAs, GDFAs e grandes deficientes do serviço efetivo normal, seja aplicável aos militares que se acidentaram ou adoeceram no cumprimento dos deveres militares, por força das suas especificidades e requisitos, é ainda aplicável, supletivamente, o Decreto-Lei 503 de 99, de 20 de novembro, no qual veio estabelecer o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais ocorridas ao serviço de entidades empregadoras públicas. Nos casos em que se verifique incapacidade permanente ou morte, haverá direito às pensões e outras prestações do regime geral, as quais serão atribuídas e pagas pela Caixa Geral de Aposentações. No presente quadro, podemos observar a evolução do universo de deficiente das Forças Armadas e dos pensionistas de invalidez a partir de 2012 até 2016, constatando-se uma tendência evolutiva no caso destes últimos e involutiva relativamente aos deficientes das Forças Armadas. Neste quadro, estão enunciados os direitos mais relevantes contemplados no... Sim? Esta apresentação, pois, fica cá.
Fica cá com os números.
Com os números e com tudo. Até para o trabalho desenvolver tem que ter estes dados. Nada, Sr. Deputado. Neste quadro estão enunciados os direitos mais relevantes contemplados nos regimes dos deficientes das Forças Armadas, grandes deficientes das Forças Armadas e os grandes deficientes do serviço efetivo normal, tendo estes dois últimos regimes remetido para alguns dos direitos contemplados no regime dos deficientes das Forças Armadas, ou seja, no Decreto-Lei 4376, que, como se pode observar, é o que consagra uma mais vasta proteção tanto no âmbito da saúde como no âmbito social e económico. Saliente-se ainda que, nos termos dos previstos na Portaria 1034 de 2009, de 11 de setembro, os militares e ex-militares incapacitados de forma permanente por acidente de trabalho ou doença profissional ocorridos ou derivados da prestação do serviço militar, independentemente do regime jurídico em que se insiram, são ressarcidos pela assistência da doença dos militares, ADM, de todas as importâncias suportadas com os cuidados de saúde, quando os cuidados de saúde sejam prestados por estabelecimentos de serviço de saúde militar, estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde ou por entidades prestadoras de cuidados de saúde com as quais existe acordo estabelecido. Os cuidados de saúde digam respeito à assistência medicamentosa. Finalizado este enquadramento sumário relativo aos deficientes militares, considero pertinente dar também nota de uma iniciativa do Ministério da Defesa Nacional destinada precisamente aos deficientes militares, o Plano de Ação para o Apoio aos Deficientes Militares, o PADME. Este plano de ação surge a partir da percepção da necessidade de apoiar o acesso dos deficientes militares às medidas que a legislação que se aplica prevê no domínio da reabilitação e assistência, corporizando mais solidamente o direito à reparação material e moral que lhes assiste pelas deficiências adquiridas ao serviço das Forças Armadas. O PADME considera no seu âmbito de ação todos os deficientes militares, nos seus diferentes enquadramentos legais, titulares, por esse efeito, de uma pensão paga pela Caixa Geral de Aposentações, disponibilizando apoio no acesso às medidas previstas na lei. Os cuidadores dos deficientes militares em situação de autonomia limitada ou de dependência constituem-se também como área de preocupação e apoio do plano enquanto elemento central da qualidade de vida dos próprios e do seu contexto familiar. O PADME tem como objetivo fundamental promover a saúde, a qualidade de vida, a autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares, particularmente dos grandes deficientes, prevenindo a dependência, a precariedade, o isolamento e a exclusão. Pretende prevenir e intervir em situações de afetação da qualidade de vida dos deficientes militares gerada pelas suas deficiências ou com elas relacionadas. As dinâmicas do plano assumem particular relevância na fase da atual vida dos deficientes militares. O envelhecimento associado às deficiências e incapacidades colocam dificuldades acrescidas aos próprios e aos seus cuidadores, particularmente no caso dos grandes deficientes. O PADME está estruturado em torno de três eixos fundamentais: funcionalidade e bem-estar físico, que inclui apoio técnico na disponibilização dos produtos de apoio num contexto de serviço de reabilitação, na atribuição dos produtos, na preparação para a sua utilização e no acompanhamento dos problemas que possam surgir durante a utilização. Avaliação de necessidades de intervenção para a criação de condições que promovam os melhores níveis de funcionalidade e autonomia nas atividades da vida diária, incluindo adaptação da habitação. Sinalização e acompanhamento de situações de manifesta afetação do estado de saúde, orientando a resolução das mesmas pelos próprios ou mobilizando as estruturas de saúde quando os próprios ou familiares não tenham capacidade autónoma para o fazer. O segundo eixo, bem-estar psicossocial, incluindo apoio psicológico em situações em que tal seja pertinente e acompanhamento e encaminhamento das mesmas conforme as circunstâncias. Apoio em situações de afetação da estrutura familiar e de suporte ou de precariedade em termos de condições de vida, articulando com as respostas exigentes para fazer face a essas situações. Apoio a familiares ou outros cuidadores por dificuldades surgidas na sua capacidade de prestar o apoio aos deficientes militares ou por questões decorrentes do apoio que prestam. Ativação e dinamização dos deficientes militares para a participação nas dinâmicas dos seus contextos de vida. E o terceiro eixo, apoio e situações de reduzida autonomia ou de dependência através da sinalização atempada das situações de perda dos níveis de autonomia ou do agravamento das dependências. Acompanhamento dessas situações quando não seja disponível apoio por parte da estrutura familiar, prevenindo o abandono e o isolamento. Apoio a familiares e cuidadores no esclarecimento e enquadramento de situações desafiantes ao nível dos cuidados e da relação. Mobilização de apoio domiciliário ou de apoio residencial assistido, quando desejado, pertinente e possível, acompanhando essa mobilização. O PADM constitui-se fundamental como uma plataforma de mediação entre os deficientes militares e as estruturas de apoio, promovendo a mobilização articulada dos recursos existentes no âmbito militar e também ao nível da comunidade, e assegura uma cobertura nacional através de 5 polos, localizados em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Ponta Delgada. Este plano promove consistentemente, e diria que também insistentemente, uma parceria de trabalho que mobiliza e integra as intervenções de um conjunto de organismos e entidades com responsabilidades e resposta de apoio aos deficientes militares. A Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o Estado-Maior-General das Forças Armadas através do Hospital das Forças Armadas, ramos das Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, Instituto de Ação Social das Forças Armadas, mais conhecido pelo IASFA, o CRPG, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, a Cruz Vermelha Portuguesa, através do LAR da Cruz Vermelha. E a finalizar esta apresentação do PADM, alguns números do que tem sido a atividade realizada desde novembro de 2015, data em que foi implementado, até ao final de abril de 2018. Como podem constatar, foram já apoiados 620 deficientes militares, na sua grande maioria do Exército, e maioritariamente também DFAs. Em termos dos eixos de intervenção, e como é natural, o bem-estar físico e funcionalidade é o mais mobilizado, abarcando 290 deficientes, seguido do apoio em situações de reduzida autonomia ou de dependência, 239, e do bem-estar, 224. A soma destes números é superior ao total dos deficientes apagados, 620, porque, como calcularão, há situações em que o mesmo deficiente pode mobilizar os três eixos. Termino aqui a minha breve apresentação sobre o enquadramento dos antigos combatentes e dos deficientes militares, com uma citação de Antístenes, que a gratidão é a memória do coração. Aqueles que lutaram e deram de si o melhor em nome de Portugal não merecem e não devem ser esquecidos. Agradeço a vossa atenção e espero não ter sido muito fastidioso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi bastante claro e foi muito interessante esta viagem pelo conjunto de diplomas que conformam os apoios do Estado em relação aos antigos combatentes, na sua qualidade de procur de antigo combatente ou de deficientes das Forças Armadas. Senhores deputados, queiram colocar uma questão? Faz favor, Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Diretor-Geral, caro Alberto, também os que o acompanham, que sei que têm feito um esforço notável também nesta área, que eu tenho acompanhado. Queria pedir desculpas ao Dr. Alberto Coelho pelo atraso, mas tive jornadas parlamentares do meu partido ontem, antes de ontem, e eu regressei só hoje de manhã de Viana do Castelo, que não é propriamente ao lado, e acho que demorei mais tempo na entrada de Lisboa a vir para o Parlamento do que os 480 quilómetros para trás, mas enfim. Eu agradeço imenso esta apresentação, porque de facto faz um bom ponto de situação do que está a ser feito, da legislação que enquadra os deficientes das Forças Armadas, mas também os antigos combatentes, ter noção também do número que estamos a falar, isso também é essencial, para perceber duas coisas. Uma, nós recebemos aqui várias associações de antigos combatentes, bem como os deficientes das Forças Armadas, eles enfim, tem várias propostas, algumas são aceitáveis, outras enfim, serão menos, mas é muito difícil ao legislador aqui presente perceber o alcance financeiro que elas têm. E nós temos sempre que ter noção disso, apesar da justeza, com certeza, das solicitações. E ter mais ou menos ideia sobre estes números é importante também para definir alguma coisa. Suponho que o senhor Presidente, o Dr. Júlio Miranda de Calha, já lhe tenha dito que nós vamos solicitar ao Ministério que avalie essas propostas, para ter um bocado de noção. Há umas que eu acho que já estão em vigor, portanto eu não percebi muito bem, porque também foram dezenas e dezenas, não percebi muito bem porque é que vinham naqueles relatórios de algumas associações, sobretudo de antigos combatentes, porque já estão em vigor, para o que eu vi aqui. Mas tenho três perguntas, e agradeço também o seu apanho, porque o Dr. Alberto Coelho tem acompanhado isto há muitos anos mesmo, e se há uma pessoa que conhece bem isso, é o Dr. Alberto Coelho. Foi por isso que eu também sugeri, quando nós discutimos aqui a quem ser ouvido, que o Dr. Alberto Coelho era a pessoa também, e as pessoas que trabalham consigo eram as pessoas essenciais para isso. Perguntas. Nós, os números que nos foram dados por uma união de associações de antigos combatentes, isto sobre os antigos combatentes, os números que estão aqui estão recenseados ou registados no Ministério da Defesa, 486.406. Eles falaram-me de números, se eu me recordo bem, a rondar os 900 mil, porque é que há essa discrepância? Eles atiraram esse número para o ar sem qualquer... 900 mil, falaram de 900 mil. Aquela, vocês estão recordados daquele agrupamento de associações, as primeiras que vieram, e que também estava um antigo presidente da ANS, o Lima Coelho, chegaram a falar de 900 mil. Baseado num estudo feito em parceria, com a ajuda da ANAF, porque de facto as freguesias cobrem bem o território, eu não sei porque é que tem esse número. Eu sei que devem ter combatido à volta de 900 mil em África, mas todos estão vivos, então estamos aqui perante um acaso, que é um bocadinho, e nem toda a gente, como nós sabemos, tendo lá combatido, fez questão de se registar como tal. Portanto, é que há esta discrepância, se tem alguma razões sobre isso. Dois, sobre os centros das Forças Armadas, a pergunta que eu lhe coloco, que é uma crítica que eles fazem sempre com alguma razão, que é nós diferenciarmos entre centros das Forças Armadas, grandes centros das Forças Armadas, grandes fios ao serviço efetivo normal. Ou seja, todos eles, estes três eixos, adquiriram a deficiência quando estavam em serviço militar nas antigas colónias. A grande maioria, a esmagadora maioria. Só que uns tiveram, adquiriram essa deficiência em zonas de combate, na missão, ou quando estava de folga. Outros adquiriram isso quando, por exemplo, estavam em folgas e estavam fora, mais longe das zonas de combate, iam para Luanda, quando era em Angola, ou para Maputo, quando era em Moçambique, ou para outros locais, etc. Ou então estavam em zonas não de combate, como Cabo Verde, São Tomé e outras em que não tiveram não tiveram combates. Mas adquiriram essa deficiência quando estavam a fazer o serviço militar. Mas eles são diferenciados, como nós vimos, o que eles têm direito, os centros armados, os têm direito, os grandes centros das Forças Armadas, os grandes centros de serviço efetivo normal. Há uma variação grande, não é? E a minha pergunta é, isto tem décadas, isto desde 76 é assim. Porquê é que não consolidar um eixo? Porque eles todos adquiriram a deficiência a fazer o serviço militar nas antigas colónias. Se já foi pensado alguma coisa de centralizar tudo isso, que é um velho combate. Há uns que têm deficiências gravíssimas. Ficaram, aliás, sem mobilidade nenhuma, etc. E nós vemos casos dramáticos. E depois estão a chegar ao fim da vida. Nós vimos os números estão a diminuir. Não é? Estamos a falar de 12.800 pessoas. Porquê é que nós vamos diferenciá-los quando são tão poucos? E, portanto, essa é a primeira pergunta. O plano de ação para o apoio dos deficientes militares, isto cá está uma proposta boa que nasceu no anterior governo e continua neste. Estes apoios no total, o orçamento, estamos a falar de quê? Se há mais pedidos que o PADM não consegue responder, ou se estão a responder ao que é solicitado. Finalmente, a rede do stress pós-traumático. Nós tivemos aqui, por outras conversas, o antigo diretor do Hospital Militar, que nos disse que essa rede não está a funcionar. Ou seja, está no Serviço Nacional de Saúde e que devia-se fazer outra coisa. A sugestão dele era reversão dos hospitais, dos edifícios dos hospitais que foram alienados no Hospital Militar e o de Belém, e construir lá uma unidade de cuidados paliativos continuados para antigos combatentes, mas também rede de coisas. Claro que não dá, porque se são milhares pelo país todo, aquilo não ia resolver a questão, e o SNS tem que responder a isso. Se tem dados de quantos deficientes militares recorrem ao serviço, a esta rede, se tem alguns dados que nos possam... Eu sei que é o Ministério da Saúde, mas se calhar pode ter. Dois, os protocolos que nós temos, o Estado tem com as associações de antigos combatentes, quantas pessoas é que ele efetivamente estão a ajudar. Eu sei que a Apoiar tem dois psiquiatras e psicólogos que ajudam alguns antigos combatentes, outras associações também farão. Há dados objetivos sobre isso, ou estamos aí a apoiar associações que depois não cumpram a função que é de apoiar estes deficientes? E qual é o feedback que têm? Porque, ao que me contaram, há muitos anos atrás, começaram há 5 ou 7, eu fiz parte de quem defendeu essa rede, éramos dos 5 partidos aqui presentes, que em 2000 lançámos a ideia e foi instalada. O que eu pergunto é o seguinte: as críticas que faziam era que, muito ao nível da psiquiatria, da psicologia, as pessoas não estavam muito interessadas em tratar estes pacientes, porque havia outros eixos e não estavam formados para isso, porque era algo que está muito, muito, há muita oferta a este nível em França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são países que estão em combates permanentes, e sabemos que isto, o excesso de força metálica, afeta desde sempre os combatentes, mas o que eu queria dizer é que também havia o feedback da própria classe, vamos lá dizer, psiquiatra, psicólogos, não era muito boa em relação a isso. Se tem dados também que despeço ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. As questões que pôs são muito interessantes, porque desde que porque sou funcionário por opção e neste momento exerço as funções de diretor-geral, há um grande drama nas pessoas, é que, e por isso eu adotei um lema na direção-geral, de há muitos anos, desde sempre, que é estudar para conhecer, conhecer para decidir. É evidente que qualquer pessoa pode chegar aqui, e citando aqui o deputado saudoso João Amaral, que disse, de uma forma empírica, pelos resultados que tinha, quando estudou a Lei 9, que eram cerca de 1 milhão de mobilizados para isto, sejam eles do recrutamento da metrópole, como então se dizia, ou do recrutamento local. É evidente que a Lei 9, isso pode ser 1 milhão, menos de 1 milhão, aquilo que normalmente é esses os dados que se temos. Mas quando estamos a estudar os antigos combatentes da Lei 9 e depois dos seus alargamentos, temos que nos focar naquilo, porque... que é, quando foi a abertura da entrega dos documentos do requerimento da Lei 9, nós recebemos cerca de 650 mil requerimentos. Mas a Lei 9 era para Angola, Moçambique, Guiné e depois os prisioneiros, de certa forma, porque havia outra legislação na altura complementar, e do Timor-Leste. Que até aí os prazos até eram diferentes, porque, por razões que todos nós sabemos. E, portanto, nós neste momento, antigos combatentes, houve muitos deficientes, há poucos, porque todos foram antigos combatentes, mas nem todos são deficientes das Forças Armadas. E eu, na casa onde estou, tenho que ter algum cuidado, por aquilo que eu acabei de referir, e fazendo aqui uma ligação das coisas. É evidente que naqueles três grandes números, que são 12 mil, 13 mil, vamos chamar-lhe aqui a 13 mil, que são pagos para a Caixa de Aposentações, podemos dizer que são todos deficientes das Forças Armadas. Mas depois, a legislação tem que arranjar algo para dizer que aqueles que estiveram como deficientes das Forças Armadas, que têm os 30% do 43, temos que arranjar uma diferenciação. Tem que haver diferenciação. Porque aqueles que estiveram a consciência em Cabo Verde, em Santo Tomé, estiveram como antigos combatentes e que, precisamente, se deficientaram, com certeza, lá em muitas situações, não têm aquilo que é do 436. Por um lado, de perigosidade, por outro lado, estarem em combate, digamos, naquilo que é que nós fazemos. Portanto, tem que haver... Se o Parlamento assim entender, tem aqui um defensor para darmos aos 900 mil tudo aquilo que é igual a todos os outros. Mas vejam que depois aqueles que têm mais qualquer coisa vão sempre dizer que querem mais porque os outros não estiveram no combate, naquilo que é aquilo que distingue os médicos, porque isto o legislador determinou. E quem determina os deficientes têm ou não têm 30%, não é, poderemos dizer que é um ato administrativo médico, mas não tem nada a ver com o diretor-geral que tem a competência para qualificar ou não qualificar, são os médicos que dizem. E são um conjunto de juntas de médicos que começa por determinadas situações e depois é que é qualificado. É muito fácil, se quiserem eu faço aqui, mandar aplicar os textos, é uma norma. Mas atenção, que a partir daí, e acho que é, temos que fazer alguma diferenciação, não é? Temos que fazer alguma diferenciação naqueles que são do 4376, e é por isso que o senhor Comendador José Arruda, quando vem, com certeza que ele quererá uma carta magna, quererá tudo, quererá fazer uma compilação ou uma codificação da legislação, mas uma coisa que ele vos garanto, que é aquilo que me diz a mim nas reuniões, e amanhã vai voltar a dizê-lo no Conselho Consultivo dos Antigos Combatentes, não é dos centros que ele pertence aos dois, é que nunca ninguém tenha a ousadia de tocar no 4376, porque eles vêm para a rua. Portanto, a gente sabe que as coisas não são fáceis do ponto de vista dos deficientes das Forças Armadas. Aquilo que ele luta é que os outros tenham, mas que não sejam iguais. Porque a diferença dos deficientes, dos grandes deficientes que têm sobre o 4376, não são muitas, não são muito diferentes, porque os 13 mil, como eu disse, são dos três grandes agrupamentos, não é?
Sim.
Pronto, que é para eu aqui, a diretora, que é mais, não, é, também eu dizer. Portanto, não há muitas diferenças. E eu gostaria de dizer, para nós termos algum cuidado, mesmo quando, o que eu conheço razoavelmente bem, a petição que foi feita, os estudos que se dizem, e basta pegar, porque são guerras diferentes. Vejam, a guerra do Vietnã, a guerra que é mais citadina, vamos chamá-la assim, do ponto de vista daquilo que todos os dias têm em Israel, chegam a conclusões diferentes, os psiquiatras chegam a conclusões diferentes. Os americanos com a guerra do Vietnã, e houve muito empreendedorismo, fazerem, inclusive, companhias de aviação para os levar ao antigo sítio onde estiveram. Em Israel não é assim, os portugueses não têm essa vocação. E para dizer o seguinte, é preciso, e há estudos, que meter, chamar-lhe cuidados continuados, e foi esta casa que fez a lei do stress pós-traumático, normalmente há uma diferenciação que querem tentar do stress pós-traumático dizer que é uma coisa diferente. Atenção, que o stress, eu não falei de propositadamente, na minha intervenção no stress pós-traumático, porque ela é uma das vertentes de uma alteração que se fez do 4376. Portanto, criarmos um grande, se me permitem, sururu à volta do stress pós-traumático, eu pergunto porque é que não criamos em relação aos amputados ou aos cegos, porque é igual, foi uma alteração que fizemos dos sistemas. É evidente que os psiquiatras, e quando falou o Sr. Deputado em relação a... Agora só para vos dizer também que há áreas como a GNR, PSP, a Polícia Judiciária, que nos seus estatutos, em perigosidade, manda remeter para o 4376 as situações que se passam em Portugal. Não sou a dizer que são muitos, mas quando acontece algo em que se aplica o 4376, tem que ter essa atenção, porque ainda não é há muitos dias que houve um da GNR e um da judiciária, não é a judiciária militar, é a judiciária civil, que se aplica o 4376. E temos alguns problemas, como devem imaginar, porque não temos os pressupostos do 4376 da dita guerra colonial. Mas os serviços, o departamento jurídico, aqui também ligado para a doutora Isabel Madeira, consegue fazê-lo. É a precocidade da atividade. Isso conseguimos fazê-lo. Portanto, aquilo que quando nós estamos a estudar estas matérias e que lhe chamam cuidados continuados, esta mesma casa, quando fez a alteração do stress pós-traumático, como vos digo, é uma alteração do 4376 a 99, portanto, não é nada à parte. Está no 4376. Tem é outras situações. Ou seja, se é... Eu vou dizer aqui que é fácil, se tivesse aqui algum médico que batia-me. Com o amputado, com a granada que explodiu... É fácil
Eu vou aqui dizer fácil, que não é fácil como devem calcular, porque demora muitos anos para acontecer, porque tem que se ouvir testemunhas daqueles que estiveram com ele e por aí fora. É um processo complexo. Em relação ao stress pós-traumático, como a maior parte deles quando escrevem que estão com o cacimbo, é muito difícil. É muito difícil a demonstração. É muito difícil. Eu não sou eu que o digo, são os médicos. E basta... Os médicos do Serviço Nacional de Saúde, quando querem escrever o modelo que, nós, que se atendou, tentou-se fazer a melhoria, é de muita dificuldade, não é? E depois, desculpem lá, não é com 10 minutos que vai, que vai lá, que vai fazer aqueles testes todos, uns por dia. E quando esta casa resolveu dizer que era às associações que dávamos esse poder, associações, poder no sentido de se organizarem, tem aqui, já estou velho, já posso ser um velho, que eu tive dúvidas. E hoje tenho que reconhecer que se nós queremos manter junto os antigos combatentes, junto das famílias, não podemos ter a ousadia de criar um antigo hospital militar ou qualquer para os lá meter todos dentro. Porque isso aconteceu, e se bem se recordam, quando vieram os militares do ultramar, que estavam ali próximo da onde é hoje a Direção-Geral do Ordenamento do Território, ali aquela parte em Campo Lourico, ali daquela fase, em que andavam ali na rua, e isso recorda muito bem porque é que se criou o lar a Runa, foi da Primeira Guerra Mundial, não é? Quando viam os trabalhos, foi criado porque andavam todos na rua aí. Portanto, querer meter, isto sou eu, contrariamente daquilo que leio, amanhã posso vir aqui se alguém me disser o contrário, meter um conjunto de militares como cuidados continuados, que o que eles precisam é de outro apoio e da família para o apoiar, temos que ter aqui, como sabem, os estudos são nisso, quem tem stress pós-traumático, eu às vezes costumo dizer uma graça, que não é graça, mas é para perceberem, pode chegar ao periquito. É a mulher, é os filhos, os genros, podem ter. E hoje pode-se alargar nesse âmbito. Portanto, isto é uma bola de neve e quando é muito fácil chegar com grandes expectativas e dizer bom, era termos aquele edifício para lá meter os militares todos, fechar ali numa porta e metê-los lá e só quando... Não é assim. Hoje em dia, a sociedade tem que estar junto das famílias e não é preciso, é um erro do meu ponto de vista, criar equipamentos específicos para os militares das Forças Armadas, ex-militares. Aquilo que nós temos, e se houver dinheiro para isso, é que os equipamentos de saúde e os outros da Segurança Social, se quiserem criar alguma coisa, e se houver dinheiro da Defesa Nacional para integrar, mas isto virá que o senhor está a dizê-lo, não sou eu, ou de outros serviços, nos equipamentos que existem nas freguesias ou nos distritos, haver equipamentos, umas vagas, para esses militares. Porque muitas das vezes, e isso é o que nós tentámos também fazer no lar militar, muitas das vezes o que é que a mulher ou os familiares querem? Deixa-me tirar 30 dias de férias, se não forem seguidos, de 15 em 15 dias. E onde é que eu vou pôr o meu pai, o meu avô, o meu tio, ali? E se eu tiverem um sítio para pôr nesses dias, 90% dos problemas dos antigos combatentes não deficientes das Forças Armadas ou deficientes das Forças Armadas está resolvido. Porque o grande problema... E, do meu ponto de vista, ao contrário daquilo que eu também pensava e hoje penso, o melhor que podemos apoiar são os encontros dos antigos combatentes com que eles se juntam todos os anos para recordar o 320, o 400 e onde ainda tratam o general por capitão ou tenente, que era aquilo que eles estavam lá. Portanto, senhor deputado, em relação ao stress, em relação a rede são 2029? Sim. Na rede nacional são 2029 de stress pós-traumático. Eu gostaria de dizer que a rede nacional de apoio, liderada pela Direção-Geral, que tem a Subdiretora-Geral à frente desse, tem elementos da saúde, dos ramos das Forças Armadas, da questão, porque é cerca de meio, não chega bem ao meio milhão, que nós distribuímos, não é o diretor-geral, nem o Estado-Estado, que pega numa caneta e que dá esses subsídios. Ou seja, nós damos objetivamente para aquilo, para terem centros clínicos. Eu aquilo que sugeria em algumas dessas associações, se um dia forem para alguns lados, há vários, desde Braga ao Sul, mas aqueles que de Braga e em Lisboa têm centros onde nós apoiamos, onde têm psiquiatras, onde têm toda a situação. E depois são demonstradas as contas. Não é? São. Financia, vão, chega a meio milhão. E porquê que não se gasta esse meio milhão? Porque as contas por a Secretaria-Geral, o Ministério da Saúde, toda a gente, os ramos das Forças Armadas estão lá, incluindo mais do que os doutores.
Estava a dizer, não financia o Serviço Nacional de Saúde, financia
a ONG. E as organizações não governamentais.
Portanto, protocolou com a ONG a prestação deste apoio.
Estas contas vêm se cada... Vou aqui dar um exemplo estúpido. Se eles num dia têm lá um bilhete que vieram a Lisboa ver o futebol, isso é retirado, esse valor, e diminui. E fica, apesar de já lá estar o dinheiro, não é devolvido. No ano seguinte, esse dinheiro é diminuído. É uma área que é muito controlada, não só que todos os anos tenho as auditorias da Inspeção-Geral e das Finanças, porque são dinheiros públicos e, portanto, e então, se me permitem até dizer, elas redobraram no último ano, por razões destas, porque algumas delas são IPS, e por tudo aquilo que nós conhecemos, daquilo que foi este desenvolvimento. Portanto, é uma área que não funciona mal. Peço, é ao contrário daquilo que não deem mais dinheiro. Não proponham mais dinheiro. Eu não estou a dizer aquilo que é suficiente. Aquilo que nós temos que fazer é com que as câmaras também tenham algum controle, possam dar espaços e que depois possam ter mais, porque em 2028 vos garanto que o diretor-geral que existir não vem aqui dizer-vos que precisa. Provavelmente aquilo que precisa é de dinheiro para fazer regressar alguns corpos a Angola, Moçambique e Guiné e que sejam mais rápidas as atribuições de algumas pensões, se é que elas vão ser. É evidente que houve, nos últimos dois anos, três, quatro, cinco anos, houve um grande avanço. Não podem ninguém vir aqui dizer que demora 10, 15 anos a atribuição da pensão. Não estou a dizer que a Direção-Geral, que isto podia ser assim um ar de VIPAI, não, a Direção-Geral aproveitou um excelente trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Secretaria-Geral. O que os governos anteriores foram estudando os assuntos e o anterior governo disse que para ter uma visão de conjunto, para se formar o PADM, tinha que estar na Direção-Geral. E este, aqui também esta casa tem sido votado por unanimidade, uma excepcionalidade, por exemplo, para que as situações de apoio aos antigos combatentes possam ter no âmbito das próteses, por exemplo. Como sabem, a contratação pública, há uma limitação aos contratos com aquela entidade. Imaginem o que era, quem tem uma prótese, uma perna, e porque fez 3, 4, o máximo das vezes que a contratação pública lhe dá, ir para outro, era fazer tudo de novo. Não era gastarmos 500 euros ou 600, mas era ter uma perna nova, não é? Porque, e isso foi uma coisa boa que os senhores deputados, se me permitem, dar-lhes parabéns, também há alturas que temos que dar, de terem percebido, não só do Governo, mas também dos deputados que já vinha do anterior, de que essa situação tinha que se manter uma excepcionalidade. Eu tenho que também que vos dizer que talvez, naquilo que andamos a estudar para conhecer e conhecer para decidir, começarem também a pensar o que serão destes jovens que hoje vão para as missões de paz. O que é que se vai aplicar em 2050, provavelmente. Portanto, nós temos um conjunto. É muito fácil chegar aqui, com estes 900 mil e estes 400, quase meio milhão que a gente tem lá, porque é que não andam todos os dias aí? Porque, e aquilo que eu peço é, muitas das vezes, a quem for para o Governo ou seja no Governo, a Direção-Geral, talvez ter, porque tenho psicólogos, como eu costumo dizer e brincando aqui com a senhora Diretora, qualquer dia vem por cá também perguntar por um enólogo. E ela diz-me, por que não? Porque na psiquiatria fazia jeito, porque há muitos deles que são mesmo... O alcoolismo é chegado por esse stress. Mas eu brinco com isso. Temos que ter aquilo que... Eu dou também muitas vezes o exemplo de que antigamente, como sabem, quando veio a informática, não é? Era, não é preciso vir cá, faça tudo. E hoje já dizem que tem o tratamento personalizado. Nós temos que ter umas linhas diretas e ter pessoas disponíveis, quase como voz amiga, para ouvir estes antigos combatentes. porque eles não têm uma dificuldade enorme em conversar o que lhe vais na alma, e todos nós temos familiares, e que eles não dizem à família o que é que se passou. Portanto, o enquadramento jurídico, agora vou dizer uma coisa, que é, ele existe todo, pode ser revisto e melhorado. Com certeza que o senhor Comendador Arruda e os associados, o que é que eles hoje querem, já dizem os antigos combatentes, há um conjunto de coisas, não querem pagar as taxas moderadoras, por isso, mas eu percebo, porque todos os governos, e sem exceção, têm contribuído para que esta área tenha os direitos que tem. Podemos fazer um estatuto do antigo combatente, podemos fazer uma carta magna, podemos fazer um conjunto de coisas que são solidárias para com os deficientes das Forças Armadas. Mas aquilo que, ao contrário daquilo que possam pensar, os deficientes do 43-76 provavelmente não acharão muita graça que os grandes deficientes efetivo normal e os outros, a PJ, a GNR, a PSP, a Autoridade de Marinha, venham um dia a ter o 43-76. Porque no dia em que todos tenham o 43-76, os deficientes das Forças Armadas, com 30% que têm aquilo, quererão algo diferenciador. Tal e qual como os prisioneiros da Índia, algo que se deu diferenciador e que eles custaram muito mais do que uma pensão foi o reconhecimento de que não tinham sido cobardes e viessem embora. No dia em que o Parlamento reconheceu essa situação e atribuição de uma medalha que disse, como veem, vamos todos os anos no dia 18, lá vou eu e vamos nós ali aos antigos combatentes, estamos lá, vamos todos, e eles juntam-se todos, de ano para ano vão sendo cada vez menos, e que nos os 100 já estão 70, de qualquer dia são 50, como eu vos digo, a fazermos alguma coisa, fazemos pelos cuidadores, para que aquilo que o senhor Comendador diz, as pensões, o do sangue, não sejam cortadas, as mulheres, quando receberem, provavelmente não tenham o corte daquilo. São pequenos, se me permitem, nadas que nós podemos dar. E depois, se me permitem também dizer, eu sou muito associativo, sou isso, em relação a tudo que se pode dizer, será para manter a chama viva, para vos pedir, porque no dia em que a gente der tudo, virão depois com outras situações. Como eu vos digo, Sr. Deputado João Rebelo, se no dia em que tiver os grandes deficientes e os serviços efetivos, todos no 43-76 passam a ser todos, não é? E que passam todos a estar em campanha, então os que estiveram efetivamente na campanha querem uma diferenciação. Não sei como é que nós vamos dar, mas, enfim, era rapidamente, sem me meter muito na questão política, porque isso deixarei com certeza que o senhor está estado quando vier cá e lhe perguntarem o que é que ele está a fazer ou o que é que ele fez para poder dizer, e há alguma coisa feita do ponto de vista de diplomas que poderão, e trabalho que está a ser desenvolvido.
Eu só podia... Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, caros colegas, equipa acompanhante. Eu só pedi que desculpa aqui o meu colega do PS para intervir agora, porque eu vou ter outra audição. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Por um lado, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a exposição muito bem fundamentada que o Sr. Diretor aqui trouxe, que ajuda certamente a nós, deputados, pelo menos a mim, porque a matéria está bem sintetizada e temos a noção, através do quadro legislativo, sobre que, enfim, engloba estes militares, os deficientes, etc. E agradecer também o facto de deixar aqui à Comissão de Defesa e aos grupos parlamentares. Bom, o colega João Rebelo já colocou aqui algumas questões que eu também, enfim, também tenho tido alguma preocupação, tendo em conta, evidentemente, aquilo que vamos recebendo, tanto da parte da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, como das Associações dos Antigos Combatentes e similares, em que eles colocam um conjunto de situações, por exemplo, o Sr. Diretor já falou, porque não considerar também aqueles militares que adquiriram deficiência em territórios onde não foi foram palco de guerra, a questão de São Tomé e Príncipe, a questão de Cabo Verde. Por exemplo, há situações, eu penso que talvez a lei enquadre, mas eu não percebi bem, mas temos alguns casos, como tenho recebido, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem recebido, situações em que não são considerados suficientes por exemplo, adquiriram esse grau de suficiência em zona de acidente, em acidente, mesmo em territórios onde houve combates, na Angola, Moçambique, até alguns casos paradigmáticos, até pungentes, relatados, há um caso que recebi, penso que todos os grupos parlamentares receberam, não lembro agora o nome, em que a pessoa ficou com um elevado grau de deficiência que adquiriu num acidente, mas não foi em caso de guerra. A questão das taxas moderadoras também é um facto, eles também referem bastante, isenção das taxas moderadoras. Há outras questões, já agora, que, por um lado, que a Associação dos Centros de Forças Armadas reivindica, e embora foi constituído esse grupo de trabalho proposto pelo Partido Socialista, tendo em conta que são matérias muito abrangentes e muitas delas já bastante longas, esta parte. O Sr. Diretor-Geral já se referiu a algumas delas, mas gostava de saber também qual a sua opinião relativamente àquelas grandes reivindicações que a Associação dos Centros de Forças Armadas aqui nos traz e que nos facultou. A Carta Magna já referiu, com certeza. O Bloco de Esquerda está disposto, disponível, juntamente com outros grupos parlamentares, do PSD, do CDS e também do PS, em muitas matérias, acompanhar, com certeza, se for essa a intenção dos grupos parlamentares, nomeadamente tendo em conta também o impacto financeiro das mesmas. Mas penso que algumas serão de justiça e também não é por aí além que não se poderá avançar nesta matéria. A questão do lar militar, que a Associação refere, é uma situação bastante degradante. Penso que foi criado um grupo de trabalho para a revisão do regulamento, em que ponto a situação isso se encontra. Portanto, é uma preocupação bastante grande da Associação. Eles também referem na aplicação do regime do Decreto-Lei 503/99, de 20 de novembro, aos deficientes das Forças Armadas. Eles consideram que é injusto este Decreto-Lei. Por outro lado, a não sujeição das pensões de preço de sangue ao controle de rendimentos, que é uma das reivindicações que aqui nos apresentam. Por outro lado, a revisão do processo por agravamento das lesões de doenças a todo o tempo para os deficientes militares, não deficientes de Forças Armadas. A indexação do bónus e da prestação suplementar de invalidez pela retribuição mínima mensal garantida. O meio de prova do grau de desvalorização dos deficientes militares. E também, finalmente, a promoção dos deficientes de Forças Armadas face ao Decreto-Lei 134/97, que eles consideram que é discriminativo, são discriminados. E já agora, uma das reivindicações, pelo menos dos antigos combatentes, e também penso que da Associação, são reivindicações comuns, têm a ver com a trasladação dos antigos militares que foram mortos em combate, portanto, das antigas colónias. É uma questão sensível, mas penso que devia haver talvez maior atenção do Parlamento, do país, relativamente àqueles militares. E as famílias que tanto reivindicam, e muitos não têm impostos financeiros para tal, há um caso, por exemplo, é que nos foi transmitido, que ao fim de 20 anos a família conseguiu que o seu militar adquirido viesse para Portugal. Portanto, é uma matéria que o Bloco de Esquerda também acompanha com preocupação e que estará disposto naturalmente a acompanhar. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Miguel Medeiros, por
favor. Ah, está bem. Ok, faz favor. Pois, está bem.
Quer? Não.
Pode fazer?
Por favor. O senhor tinha que ser embora?
Sim, sim. Por favor.
Quer?
Respondo agora, então.
Bom, Sr. Deputado, muito obrigado por vir. Bem-aja. João Vasconcelos, e gostaria de lhe dizer que todos nós somos muito sensíveis, e no Ministério da Defesa, nesse caso na Direção-Geral, a essa situação. O Decreto-Lei 4376 é muito claro quando diz que podem ser defesas das Forças Armadas. Ou seja, diz, depois, como eu disse também há bocado, há outras situações que depois poderá dos grandes deficientes ou do CED. Aquilo que diz tem que ser em campanha, e resumidamente, o que é isto em campanha? Estar em contacto com o inimigo. Portanto, isso é o que a lei, foi em 76, e a gente sabe qual era o ambiente de 76, que poderia ter dito de outra maneira, foi muito claro quando disse que tem que estar em contacto. É evidente que depois o legislador foi dando a esses acidentes em serviço, ou grandes deficientes, muitos direitos, quase praticamente todos, de que estavam nos grandes. Há situações que não são, que depois poderão ser, como diria, como esteve muito em voga aqui há uns tempos, esmiuçado para ver como é que se pode fazer. E, portanto, diz quando é a situação em campanha, diz claramente que tem que estar em contacto com ele. Por isso é que muitas vezes havia até aquelas situações um bocadinho, enfim, se me permitem, ridículas, que era, se um caiu para o lado direito é em campanha, se caiu para o lado esquerdo e é na Berlier, já não é em campanha. Não é bem assim, mas esta imagem poderá acontecer, não lá mesmo, porque um não ia para estar em contacto comigo, o outro ia. Há situações que são. Porque até 76, quem tinha a competência para atribuir a deficiência ou não ser deficiência funcional eram os próprios ramos e, portanto, e nessa altura teve que se pensar, porque havia ramos, enfim, a discricionalidade é sempre complexa e houve muita discricionalidade antes, não estou a dizer que hoje não a possa existir, mas o 4036 veio unificar e que as juntas pudessem harmonizar o próprio exército, que tinha muito mais, criou uma entidade que depois veio também dar algum ruído, que era a SPIP, que era de tal maneira para, porque havia várias equipas, várias juntas, e para harmonizar tivemos isso. Portanto, em relação a esta questão, é isso, pois os deputados, se quiserem, em relação a isso podemos trazer mais alguma explicação. Em relação, poderei dizer aquilo que me poderá competir em relação isto é a campanha ou não, isto já está dito, será em relação ao 503, e eu para ser justo, e aqui como isto ainda é um bocadinho na política, se me permitem, vou ler aquilo que nós mandamos, e de facto, qual é o problema? A não aplicação do regime do Decreto-Lei 503 de 99, de 20 de novembro, aos deficientes militares do serviço militar obrigatório. E vou resumir-lhe aquilo que a ADFA tem pedido. Tem manifestado a sua discordância face à aplicação do Decreto-Lei 503/99 aos deficientes militares do serviço militar obrigatório, cuja pensão de invalidez é diferente a factos ocorridos antes da entrada em vigor deste diploma, ou seja, 1 de maio de 2000. Referindo que nesta circunstância se deve aplicar o disposto no Estatuto da Aposentação, que conforme prevê o artigo 56 do Decreto-Lei 503/99. A aplicação do Decreto-Lei 503 tem sido como consequência a atribuição de pensões de montante irrisório de 30 e 70 euros, sendo irrelevante para a Caixa Geral de Aposentações que as suas incapacidades tenham sido adquiridas em serviço de campanha. A Associação, para além de pretender ver alterado o entendimento da Caixa Geral de Aposentações para o futuro, pretende ainda solução para os casos passados. Eu não sei se neste pequeno resumo percebi. Portanto, isto não é fazermos nada. Há entendimentos da Caixa Geral de Aposentações que são diferenciados, não é assim, doutora Isabel, e que temos que aqui, e este é o local certo, para poder determinar. Se tiver que fazer legislação, faz. O nosso entendimento não tem sido esse.
Nós defendemos exatamente a posição
da ADFA. Portanto, como vê, dentro da administração pública, já estou-me aqui a fugir para falar agora de pé, que é essa, mas lhe garanto que se fosse o pagamento feito pelo Ministério da Defesa ou pela Direção-Geral, nós já tínhamos aplicado aquilo que é o entendimento. Portanto, eu, Sr. Deputado, é só para dizer que a legislação existe, por isso é que eu quando fico um bocadinho preocupado quando alguém quer avançar com legislação, se me permitem agora, também chegou ao momento do cidadão Alberto Coelho dizer, como foi no algum orçamento que generosamente os senhores deputados todos, com a exceção do governo, e eu digo isto porque sou assim, votaram uma alteração aos fuzileiros e que se tivessem chamado o diretor-geral aqui disse, podem fazer isso, mas não ponham só para os fuzileiros, ponham para todos. E hoje temos o problema que só de vou aqui exagerar, que é de 500 só resolveram um problema de 20. Ok? Portanto, é preciso, se me permitem, isto é um funcionário público, por convicção, burocrata, que vos diz. É bom que pensem um bocadinho. Por isso, quando eu fiz o comentário a essa, disse para o governo, não aprovem, que vão criar mais problemas do que aquilo que resolver. Resolveram. E, se me permitem, resolveram apenas de 20 canos. São 40, ou que é quando tínhamos 500. E, portanto, quando fizerem na próxima, vão dar para todos, porque só ficaram de fora alguns. desculpem lá isto aqui, e não levem a mal, é assim, alguém que...
Das maneiras, se me permite, sim, agora para esclarecimento, há um...
Posso, pode aqui dar a palavra à senhora doutora Isabel?
Peço desculpa, senhor presidente.
Como não costuma vir estas coisas...
Está certo. Só para um esclarecimento, portanto, há um despacho neste momento muito recente da Caixa Geral de Aposentações que refere que, portanto, ou que estabelece que sejam que estes casos relativamente aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor do 503 sejam avaliados à luz das, os casos pendentes, portanto, os casos que estão pendentes, que sejam avaliados à luz das normas do Estatuto da Aposentação, e que aqueles que também estão pendentes de decisão judicial se aplique. Agora, para o passado, neste momento eles consideram que a questão está fechada, portanto, tudo aquilo que aconteceu até agora, que é uma pretensão também da ATFA, é que sejam revistas depois, se possam ser revistas essas situações que já foram decididas nos termos do 503. Era só este esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só dizer várias coisas, mas tudo isto na volta destas questões. Em relação aos corpos regressarem, como digo a todos os ministros, isto não é uma competência do houve um governo em 2002, de um ministro, que entendeu que esta matéria... que era da Liga dos Combatentes contra, já era diretor-geral não desta matéria, mas da direção pessoal. Eu fui contra, não é contra por ser contra, é que a Liga dos Combatentes não é tem tutela do Ministério da Defesa Nacional, superintendência, mas não anda, e nessa altura foi entregue à Liga dos Combatentes por uma razão, talvez porque têm os cemitérios e resolvem a situação, mas também foi dado algum financiamento para recuperar os cemitérios. Se me permitem dizer, com toda a transparência, é das matérias mais delicadas que temos em cima para resolver. Eu presumo que se houvesse uma... toda a gente daria até quase um peditório nacional, desculpem lá dizer esta situação, para regressarem. Mas cuidado. Porque, levado isto ao extremo, poderíamos ter algumas situações que nos deixariam preocupados nos sítios onde eles estão, onde estiveram, e hoje em dia, esta ida lá, o Exército tem tudo muito bem sinalizado, mas com a ida e alterações que houve dos próprios cemitérios a levarem de um sítio para o outro, e não estar bem catalogado, e as Forças Armadas têm isto tudo catalogado, poderão um dia, se houver o regresso de todas as ossadas, terem surpresas. Porque não são feitas as coisas de acordo com aquilo que as organizações internacionais admitem para isso. Eu não vejo nenhum problema, mas temos que ter, até a dizer às próprias familiares, que poderão ter surpresas, para não dizer desgosto, porque não serem encontrados, não é? O Estado Novo é aquilo que nós sabemos, não estamos aqui na altura para o condenar, mas na área de fuzileiros e outros, ao atravessar os rios, eles dizem que estão em determinados sítios, mas não estão, não é? Portanto, é uma caixa de Pandora, e peço encarecidamente para termos muito cuidado. É bom que venha o Exército dizer se têm catalogado todos os sítios onde estão, quais são, se são de palavra de honra que estão lá, para quando há alguma situação destas. E é muito fácil fazer política com estas situações. Nomeadamente, a Liga dos Combatentes é bom que explique o que é que tem. Não é ali os da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial. Estes a gente sabe onde é que estão. É estas ali, Angola, Moçambique e Guiné, são complicados. É uma questão, são documentos com certeza classificados, que terão que ser vistos, e onde é que estão. Peço é que muito cuidado com estes mortos a que está. Não foi por acaso que os governos... Porque depois é aquilo que eu vos dizia, vamos sempre dando. A primeira coisa que queriam, de facto, era que se fizesse uma homenagem aos combatentes do ultramar. Ele está, ele existe, foi feito ali. Depois a seguir são regressar, a seguir são... temos que, não é dizer para que não sejam, nós temos que agora, eu acho que era muito, muito interessante, porque, como devem imaginar, Angola não é fácil, nem sequer as associações dos antigos combatentes do recrutamento local, hoje, vamos ver se a partir de agora, em Moçambique é muito mais fácil. Em Guiné foi outro acordo, nos acordos de Albor, foi outra coisa que se fez. São, os acordos que se fizeram na independência são todos diferentes. O pagamento das pensões a essas pessoas, como é que eram feitos, há muita coisa, isto não tem muito a ver com... Tem a ver, mas é outro capítulo em que a Direção-Geral acompanha, mas mais por interesse intelectual do que propriamente por uma competência própria, porque não é dela, é da Liga dos Combatentes. Sr. Deputado, sempre disponível para poder explicar algumas das situações, mas mais legislação, talvez, não sei, como dizia o Sr. Deputado, já reparou há bocado que está tudo previsto, talvez, eu que sou burocrata, fico muito irritado quando vejo gente que diz que não é burocrata e são mais burocratas do que aquilo que sou eu. Por isso, talvez um belo... Muito obrigado. Mas é... A competência própria é muito interessante e eu que sou... talvez sou católico, sou tudo, não achei muita graça que abrisse uma igreja com um Cristo na situação. Imagina que se eu não fosse católico, praticante. Pronto, é só para...
O speak corner, não é? Bom, começaria por cumprimentar, obviamente, o Sr. Diretor-Geral e a sua equipa, o Sr. Isabel Madeira, o Sr. e os meus colegas, o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, o Coordenador, dizer que este Grupo de Trabalho, de facto, nasceu de uma proposta do Partido Socialista, mas que procurou interpretar um sentimento que nos pareceu existir na Comissão, na sequência de várias audições que aqui fizemos, sobre matérias, algumas, como o Sr. alertou, que se tem que ter muito cuidado, por via das caixas de Pandora que podem abrir, obviamente temos que ter esses cuidados, mas também temos que explorar todas essas possibilidades, porque também não podemos correr o risco de deixar de ressarcir ou de apoiar ou de ajudar quem justamente tenha esse direito. E, portanto, isto é sempre um balanço complicado de fazer, mas eu presumo que também a grande experiência que o Ministério da Defesa Nacional tem nestas matérias e as estruturas militares, porque se aprendeu as lições aprendidas durante todos estes anos, também nos obrigam, enfim... também já não cometer esse tipo de erros, e eu penso que isso não acontecerá. A ideia foi também, porque na altura, na audição que fizemos aqui da ADFA, foram referidas múltiplas situações, de pequenas coisas, muitas delas que não têm qualquer impacto financeiro, estou-me a lembrar do cartão deficiente. Bem, tem o impacto do custo do cartão, mas quer dizer, é uma coisa, o cartão que qualifica, que os identifica, que é um cartão genérico, mas continua aqui na lista das reivindicações. Mas um cartão, mas não era bem
o tipo de cartão, tipo agora talvez para começarem a ter outro tipo de situações.
Não, era um cartão que fosse, era um cartão que servisse. Não. Não, mas não estamos a falar da mesma coisa, senhor. Eles é um cartão quase de identificação do deficiente com um conjunto de funcionalidades que lhes permitam substituir todo um conjunto de outras circunstâncias, de outros comprovativos com que se tenham que apresentar aqui ou ali. Um cartão que tenha, digamos, a sua que traga a mochila dos problemas todos agarrados e das situações todas, e que evite, eles recordo-me que o Comendador Arruda e a comitiva que veio com ele falou aqui que muitas vezes tinham que apresentar vários tipos de documentos em circunstâncias aqui e ali, era um cartão que substituísse isso. Era uma espécie de um cartão de identidade, como nós temos o nosso cartão de cidadão, com todo aquele conjunto de informações. Portanto, são coisas desse género que, de facto, também mostram, enfim, um laissez-faire que as sociedades vão criando relativamente, quando estas situações passam a ser tratadas como normais, quando deixamos a fase, enfim, do pós-25 de Abril, que foi aquela fase muito eufórica, a criação, portanto, a partir do zero, construiu-se um edifício muito interessante e que já dá garantias à generalidade, mas depois há pequenas coisinhas que, como se acha que se resolveu, digamos, o que era mais vital, acabam por ficar e que para nós são aparentemente irrelevantes, mas que para um deficiente ou para uma pessoa dessas, por vezes, constituem bloqueios muito complicados e que lhes tornam a vida muito complicada para além, enfim, da deficiência que adquiriram ao serviço do país. E, portanto, nesse sentido, eu acho que valeria a pena este grupo de trabalho. Penso que, enfim, eu não pertenço ao grupo de trabalho diretamente, uma vez que está criado, cada partido indicou o seu representante, e eu estou muito bem representado aqui pelo Sr. Deputado Miranda Calha, que além de mais coordena, mas como coordenador do Partido Socialista e como, enfim, autor do requerimento que deu origem a esta comissão, também sinto o dever de aqui dizer alguma coisa. Outra coisa que me deixou aqui, portanto, e relativamente às matérias, as perguntas que é do Sr. Deputado João Rebelo, que é do Sr. Deputado João Vasconcelos, e os esclarecimentos do Sr. para mim foram suficientes nesta fase. O que é que eu queria aqui, que me deixou aqui um bocadinho preocupado, que foi a questão que se falou do problema de agora outras forças, neste caso de segurança ou polícias de investigação, estarem, digamos, a adotar, a fazer uma transposição e estarem a sobrecarregar, digamos assim, ou bom, mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Enfim, essas instituições têm que ter os seus próprios regimes, porque são substancialmente diferentes. Quer dizer, têm muitas coisas em comum. Ser um polícia dentro de um país é um soldado da segurança dos concidadãos, é alguém que está ao serviço da comunidade. Mas, enfim, estar a equiparar isso a um deficiente que adquire uma condição de deficiente que fica incapacitado ou que fica perturbado para a vida inteira ao serviço do país, em missões fora do país, em missões de interesse, digamos, que ultrapassa até o interesse da sua própria comunidade, muitas vezes, como é o caso do que... Eu compreendo que este nosso estatuto no âmbito das Forças Armadas seja atualizado para hoje, para aquilo que são as missões das Forças Armadas atuais, ou seja, perceber que quem está em missões de paz, como o Sr. que já referiu, ou quem está nestas novas missões, também tenha que ter o direito, porque também está a cumprir missões, neste caso até missões cuja nobreza é indiscutível, não é? Pelo menos para mim e para a generalidade daqueles que acreditam, digamos, nesta participação no âmbito da segurança coletiva e, portanto, da defesa coletiva. E pronto. Agora, eu não estou a ver muito bem, quer dizer, não percebi muito bem aqui uma coisa, quer dizer, isso está a ser tratado, quer dizer, com base na legislação criada para os deficientes das Forças Armadas e está a ser feita uma, como é que se diz, uma por analogia, digamos assim, nos vários departamentos, mas que nada, digamos, em que é que isso contamina, entre aspas, o nosso problema, não é? Eu não percebi bem essa, peço desculpa, talvez porque isso só me chamou a atenção, porque efetivamente me parece um pouco, enfim, que estejamos agora a condicionar toda a nossa evolução para evitar que no futuro isso venha a ser aproveitado por outras corporações que eventualmente não tenham direito. Isso é que era preciso clarificar, parece-me a mim, não é? Para evitar coisas que depois não são boas nem para uns nem para outros, não é? Ou poderão ser para alguns, mas em detrimento de outros, não é? Porque aí, pois, aqui é um problema de facto que o senhor coloca e que eu compreendo da parte dos próprios DFAs, que é, bom, então, mas somos todos iguais, quer dizer, não é que haja uns mais iguais que outros, mas há uns que são mais deficientes que outros. E há uns que ficaram muito mais incapacitados que outros. A gente olha para o Comendador Arruda, enfim, não está aqui, não estamos a cometer nenhuma delicadeza, e vemos que é um homem completamente diminuído, não é? Quer dizer, muito, muito faz ele e muita capacidade tem ele de resistência psicológica para poder estar e encontrou aqui uma causa extraordinária, porque, quer dizer, um homem que não tem um braço, pá, que ficou cego, pá, que é, depois de ter visto, depois de ter tido uma... Bom, e isto aos 20 e picos anos, pá, não há de ser uma coisa fácil. E, portanto, comparar isso com o tipo que ficou... Enfim, não estou a dizer que o stress pós-traumático é uma coisa boa e que deve dar problemas complicados, mas comparar isso com alguém que, apesar de tudo, terá outras condições físicas para tentar recuperar psicologicamente, eu penso que isso não pode ser justo de maneira nenhuma. E ao abrirmos isso para o exterior, se calhar estamos a equiparar casos desses. Por isso é que eu pergunto também como é que o doutor sugere que é que pode ser feito aqui no quadro do grupo de trabalho para evitar essa contaminação, chamemos-lhe assim, para simplificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem-haja mais uma vez. Tentar, por causa desta questão dos cartões, que encaixa perfeitamente naquilo que eu dizia há bocado, atenção, quando nós, em relação ao Sr. Deputado João Rebelo, quando nós comparamos tudo, depois alguém quer ter mais frente. E eu, até como está escrito essa questão, vou dizer. Portanto, qual é? É o cartão é o meio de prova do grau de desvalorização para deficientes militares. Isto é o problema, que é o tal cartão. E o que é que a ADAF pretende? que o cartão de deficiente seja suficiente, portanto, ele já tem o cartão, mas que seja suficiente para comprovar essa qualidade e, consequentemente, para a função dos direitos legalmente consagrados, dispensando a apresentação do atestado médico de incapacidade multiuso, designadamente junto da Autoridade Tributária e da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, já existe, por isso é que eu dizia que já existe, eu, por isso é que, já existe. O que nós temos, e isto do ponto de vista do Ministério, está tudo resolvido. O que é que nós temos que ter? É aqui, e é o melhor sítio, dizer à Autoridade Tributária e à Caixa Geral de Aposentações, faz favor, este senhor que tem este cartão, tem a desvalorização, não pode ser, é para todos. Estão a perceber porque é que temos esta diferenciação? Porque senão são os tais... E tem essa incapacidade. É pronto, mas não é todos, é aqueles que são... Pronto, está lá nos termos daquilo. Não é nenhum problema.
É evitar aquilo que tenha que andar sempre cada vez que
vai. Mais o atestado médico, mais isto, mais aquilo. Perfeitamente de acordo.
Se eu passo prova com o meu cartão de cidadão de uma série de coisas ao mesmo tempo, e não preciso andar de um atestado de residência permanente, não preciso conseguir o que é que me sinta.
Ó, senhor deputado, a Direção-Geral, e o que é que eu sou... Não, é determinar à Autoridade Tributária e à Caixa de Aposentações que é este senhor que tem o cartão, que está, que não precisa. Que ele tem. Portanto, não é isso. Por isso nós dissemos para o senhor Sá-Estado que nada a opor, bem pelo contrário. Seja acolhido o pretendido. Agora, a Autoridade Tributária e a Caixa de Aposentações é que têm que aceitar. E aceitando está resolvido. E disto, de facto, não se gasta nem em cartões, nem nada, já existe, é só aceitar. Em relação à outra questão que o senhor deputado pôs, o que é que, à boa maneira, eu que sim, também sou jurista, o que é que de vez em quando a gente faz, não é? Pegar, mas quando chega lá no estatuto da judiciária, da PSP ou da Gênero, é o que diz? Quando chega a altura, quando eles se deficientarem em serviço, em vez de estar a criar um estatuto próprio, diz que se aplica o Regimento 76. E existe, está previsto. E um dia destes temos... Vai ter cartão da ADM, não é assim?
Da ADM não, fica...
É? Eu só que estou a provocar a doutora Isabel aqui, não, pronto. É que no início, quando nos apareceu isto a primeira vez, porque isto apareceu-nos a primeira vez, há 3, 4 anos atrás, mas e depois vai subcarregar? Não. O que nós dissemos, e muito bem, sim senhora, tem direito, tem, mas é aplicado com todo jeito, porque, enfim, até... Quem vai aplicar a pensão é a Caixa de Aposentações, não é? Porque estas coisas são. Mas o subsistema de apoio é o da Judiciária, o da GNR, não sei. Mas, um dia destes, a gente vamos ter o seu Comendador da Rua a dizer que não acha muita graça este tipo de coisa de aplicação do Estatuto, porque é muito mais pegar num artigo e pôr no Estatuto e dizer aplica-se isto, 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 igual ao que está, em vez de estar a mandar remeter para o. Para os deficientes. Há uma desvalorização dos deficientes. Isto não está aqui ninguém mostrando dizer que mas eu sentir-me desvalorizado por alguém e desta discussão interna e externa daquilo que é aplicado. Mas quando chegar, nós também sugerimos essa situação. Não tem problema nenhum. Oh, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido. Queria, antes de mais, agradecerem ao Dr. Alberto Coelho, Diretor-Geral do Recursos da Defesa Nacional, e à sua equipe estarem aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. De facto, são matérias que nós também achamos relevantes e importantes poderem ser discutidas. Como dizia há bocadinho, sou coordenador deste grupo. Sobretudo, nós estamos aqui a ouvir um determinado número de entidades o que têm a dizer sobre estas matérias. Também foi muito elucidante, sobretudo, e agradecer o excelente apresentação que foi feita aqui pelo Sr. Diretor e que nos vai deixar aqui, e nós uma vez mais agradecemos. E, de facto, houve aqui uma na parte final da sua intervenção, acho que era de salientar aqui também uma coisa que era... Relativamente a estas matérias, o Sr. Diretor-Geral disse que o enquadramento jurídico já estava existente, o que poderia ser era melhorado. Que já há bastante enquadramento jurídico sobre estas matérias
e nós estamos cá para isso mesmo, para tentar melhorar aquilo que todas as entidades, evidentemente que não há documentos perfeitos em lado nenhum, porque teríamos que dizer que sim a toda a gente e a intenção. Agora, de facto, o que nós vimos aqui pelos números que nos apresentou é que isto envolve um número significativo de pessoas, dos antigos combatentes, que andam a rondar quase 500 mil de pessoas, que é de facto um número significativo, e de facto é preocupante e levanta-nos algumas questões relativamente a isto. É também de salientar que o tal plano de ação de apoio aos deficientes militares, começado no anterior governo e muitíssimo bem continuado aqui, tem continuação com este governo, está a fazer aqui aquele papel que todos nós quereríamos, quer dizer, um excelente papel, e por isso havia aqui uma ou duas questões que eu gostaria de perguntar ao Sr. Diretor-Geral ou à sua equipe, relativamente àquilo que são as propostas, sobretudo da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Em um despacho de 13 do Secretário de Estado da Defesa Nacional de 23 de maio de 2016, a senhora Secretária de Estado, na altura, terminou com a constituição de uma equipe de projeto para a missão de elaborar um projeto de lei que visa a aprovação de uma Carta Magna dos Deficientes, que pretendia a consagração legal da lei da Assembleia da República num conjunto de direitos já consagrados e reconhecidos aos deficientes. Queria saber como é que está esta questão deste grupo de trabalho, se nos pode informar mais alguma coisa relativamente a isso, se há novidades. Outra das questões também, e aqui mesmo para encerrar, até porque nós estamos um bocadinho em cima da hora, relativamente também à Associação de Deficientes das Forças Armadas, relativamente à situação degradante que eles nos dizem, em que se encontravam as grandes deficientes das Forças Armadas residentes no lar militar. Também gostaríamos de saber alguma coisa sobre isto, porque a própria Associação diz que, passado um ano de vigência do novo regulamento, a realidade de facto não reflete o que nele está-se consagrado, continuando a verificar-se uma degradação das condições de vida dos seus utentes. Por isso, Sr. Diretor-Geral, queria que me pudesse rapidamente, assim, relativamente elucidar sobre estas questões e agradecer uma vez mais assim, à sua equipe pela excelente apresentação que aqui foi feita hoje. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, se me permite, porque tem muito mais capacidade de sentir, é representante da Direção-Geral, não só no Conselho Consultivo do LAR, e que foi a autora também daquele grupo de trabalho, e portanto posso passar aqui à doutora Isabel Madeira.
Muito obrigada.
Para justificar também a vinda, senão...
Próxima vez fico em casa. Relativamente às questões que coloquem e à constituição do grupo de trabalho para a elaboração de uma Magna Carta, ou de uma Carta Magna, neste caso. Efetivamente, esse grupo foi constituído, houve algumas reuniões, não houve depois uma prosecução do trabalho, precisamente pela razão que o Sr. Diretor-Geral já apontou aqui, que foi a de a Associação dos Deficientes das Forças Armadas não aceitar a revogação do Decreto-Lei 4376. E, portanto, no fundo, queria um diploma que contemplasse todas, digamos que todas as situações relativas aos deficientes das Forças Armadas, quer eles fossem qualificados ou pensionistas de invalidez ou grandes deficientes das Forças Armadas, mas não queria que se tocasse no Decreto-Lei 4376 e, portanto, isto começava a ficar uma quadratura do círculo um bocadinho difícil de resolver, e penso que foi depois aqui até o salto para a Assembleia, no sentido de haver aqui um grupo de trabalho que pudesse eventualmente considerar este aspecto. Relativamente ao lar militar, é um facto que esta degradação das condições existiu. Penso que neste momento já não se pode falar da mesma maneira. O regulamento, como sabem, foi revisto, foi aprovado por despacho do Sr. Secretário de Estado. Foi nomeada uma nova direção para o lar, a partir também depois da nomeação do novo presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. O lar neste momento depende já diretamente da Direção Nacional, que era uma situação que não existia do antecedente, porque estava dependente do Hospital da Cruz Vermelha, portanto havia ali uma situação um bocadinho ambígua. Ele neste momento a dependência é direta da Direção Nacional e de facto as condições em que neste momento os deficientes se encontram, os residentes, é completamente diferente e basta falar com eles, eles dão já esse testemunho e pode-se constatar nas visitas que se fazem lá. Há coisas efetivamente a fazer. Nós temos inclusivamente agora uma proposta que veio lá do próprio Lar Militar, da Direção do Lar Militar, por causa da necessidade de obras, para avaliação pela Direção-Geral, a pedido do Sr. Secretário de Estado, mas a preocupação com os residentes neste momento não tem nada a ver. Aquilo deixou de ser efetivamente um depósito de pessoas e um mau depósito de pessoas, e as pessoas já são levadas a espetáculos, são levadas a excursões, pronto, há condições completamente diferentes e uma efetiva preocupação com a qualidade de vida das pessoas que residem neste momento. É recente, porque a direção, portanto, tomou posse no início deste ano, mas de facto já há muita coisa a mudar e penso que os residentes serão a prova e o testemunho deles será a prova mais forte de que as coisas, de que as condições estão neste momento diferentes.
Condições? Sr. Deputado João Rebelo, por
favor. Sr. Presidente, só para relatar o seguinte, e agradeço à doutora Isabel Madeira esta referência sobre o Lar Militar. Eu estive presente no aniversário da Associação dos Defensores Armadas a semana passada, na segunda, e de facto o comendador José Arruda tornou público que houve uma melhoria substancial nos últimos 3, 4 meses. Por um lado, porque a pessoa que foi indicada é um militar e tem sensibilidade para isto. Isso às vezes facilita muita coisa. Nós estamos perante um muro, não conseguimos dialogar com o muro. Quando temos alguém que tem a sensibilidade para isso, e só isso foi uma grande melhoria. Era, como eu disse, foi Coronel Crispim
Gomes,
e que no fim, é por isso que eu estou a pedir esta intervenção, o Governo também no seu trânsito está estado que ia adjudicar investimentos de obras.
Sim,
que e que foi anunciado isso, que também era uma das e solicitou-me o Coronel Crispim Gomes que a Comissão visitasse, o Grupo de Trabalho visitasse o Lar Militar no seu plano de atividades. Eu acho isso bem, porque nós estamos a acompanhar isso com cuidado. Será com certeza antes das obras, porque as obras não se fazem assim, não é? Há o procedimento, os locatórios, tudo isso vai demorar algum tempo, mas eu pela primeira vez há muitos anos vi as pessoas falar com mais ânimo sobre o Lar Militar. Ainda bem que lembrou isso, Sra. Doutora, sobre isso. E às vezes basta mudar as pessoas. E neste caso é manifestamente isto que aconteceu, porque o Arruda disse isso em relação ao Coronel que espingou.
Sim, senhor. Bom, vamos encerrar aqui agora os nossos trabalhos. Eu quero agradecer ao Sr. Diretor-Geral a sua vinda até cá. Estamos cientes da sensibilidade destes problemas e por aquilo que eles podem, enfim, despoletar em termos do futuro sobre as diversas situações a analisar. Portanto, temos que ter aqui uma boa relação no sentido de conseguirmos atingir os objetivos que nos interessam. Eu era sensível a uma ideia de existência de um código dos combatentes que pudesse ter os eixos, ou consolidar aquilo que é o adquirido da diversa legislação, não é? E ao mesmo tempo também deixar pairar, portanto, algumas daquelas que são as questões essenciais, até tendo em conta o futuro, sobre o que pode vir a ser o problema, até neste caso sugerido pelas participações internacionais que nós temos e que obviamente têm que estar previstas neste âmbito, não é? E, portanto, nós tínhamos previsto ouvir o Sr. Diretor-Geral, também o Sr. Secretário de Estado. Não foi possível ter os dois na mesma reunião, mas, de qualquer modo, nós iremos fazer isso nos próximos dias. E, ao mesmo tempo, também, o que nós precisamos aqui é da vossa colaboração e do vosso conhecimento do setor para que possamos andar. e dar, digamos, aquela a questão da Magna Carta, que é uma coisa que para mim já é demasiado magna, portanto era que pudesse existir de qualquer modo algum tipo de proclamação daquilo que são as ideias essenciais na análise dos problemas dos antigos combatentes e dos deficientes. E eu acho que isso é passível de se concretizar, não é? E, portanto, sem pormos em causa, em risco, digamos, de repente um alastrar de situações. E há muitas... Eu recordo-me, na altura em que apareceu as questões do stress de guerra, foi uma coisa que perturbou muito lá a casa onde a gente estava nessa altura, porque aquilo tinha um alargamento na altura que potenciava uma situação explosiva. E, portanto, recorreu-se um pouco à Liga para que a Liga pudesse concentrar um pouco mais em si aquilo que na altura vinha lá de uma associação do Norte, que eu não sei bem como é que ela se chamava, mas que tinha uma...
APVG.
Que tinha uma...
APVG, foi, que tinha, era uma, foi soco a apoiar de Lisboa.
Pois, uma, e portanto uma havia ali uma leadership que preocupava todas as pessoas da altura. E portanto eu sei o que é que isso pode significar em termos do próximo futuro. Por isso, as palavras ponderadas do Sr. Diretor-Geral são ótimas, porque nós temos que ter a percepção e a sensibilidade de compreender estes problemas, embora obviamente também tenhamos que ter a sensibilidade de reconhecer o que é que, o que é que a sociedade deve a estes cidadãos e, portanto, não podemos ignorar esse ponto. Portanto, vamos trabalhar neste sentido. E, portanto, não será uma coisa do tipo Magna Carta, mas será, se calhar, uma ideia de, uma, de um código geral, na verdade, que consolida o tal 76 e outros.
Sim,
sim. Que é isso que preocupa as pessoas.
Uma compilação de tudo.
Pois, pronto. É, é isso mesmo. E, portanto...
Uma proclamatória
é isso que nós
a dar sustento.
Sim. Uma introdução positiva nessa matéria. E, portanto, é nesse sentido que a gente pode caminhar e dando, obviamente, também alguma resposta em relação a estas solicitações atuais, não é? Para que se possa caminhar um pouco mais neste sentido. Pronto, muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. E pronto,
também
terminar aqui.